Diálogos na USP. Os temas da atualidade.
Muito bom dia. Está começando agora o programa Diálogos na USP. Hoje, tratando de um tema muito importante para a nossa sociedade, que são os direitos dos idosos. O Brasil, desde outubro de 2003, possui uma legislação específica para os cidadãos com idade superior a 60 anos, que é o Estatuto do Idoso. Essa legislação deu garantias para os idosos no Brasil. E é sobre isso que nós vamos tratar. Nós recebemos hoje aqui nos estúdios da Rádio USP duas professoras especialistas em saúde do idoso, em direitos do idoso, duas professoras que dedicam suas vidas para essa questão. Uma delas é a professora Marília Cristina Prado Luvison. Ela é professora da Faculdade de Saúde Pública da USP, é presidente da Associação Paulista de Saúde Pública também. Professora Marília, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui entre nós.
Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço a todos, um bom dia a todos. Muito obrigada.
A outra especialista em direitos dos idosos é a professora Bibiana Graeff. Tá certo? A pronúncia, professora, seria Graeff.
Graeff, isso mesmo.
Bibiana Graeff. Ela é professora da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, a EACH, e ela é do Programa de Pós-Graduação em Gerontologia da EACH e também do Programa de Pós-Graduação em Direito da Faculdade de Direito da USP, onde ela ministra aulas relacionadas a direitos humanos dos idosos. Professora Bibiana Graeff, muitíssimo obrigado pela presença.
Eu que agradeço também essa oportunidade. Um bom dia a todos e a todas.
Eu gostaria de começar nossa conversa aqui colocando essa questão. Como é que está a situação de forma geral? Como é que está a situação do idoso hoje? Seus direitos estão sendo respeitados? Ele tem garantida uma vida digna no Brasil? Como é que vocês veem essa questão? Professora Marília, qual é a situação do idoso hoje, de uma forma geral, por favor?
Essa é uma pergunta difícil, né? Acredito que hoje é difícil dizer que nós estamos com os nossos direitos garantidos, todos nós. Né? Uhum. Estamos vivendo um momento muito difícil do nosso país e vendo uma perda dos nossos direitos muito frequentemente, né? Com o idoso, isso fica mais grave no sentido de que muitas vezes não é respeitado essa necessidade e, além do que, estamos falando de direitos ao longo de toda a vida de cada um de nós que vive cada vez mais. Então, é um desafio enorme para as políticas públicas você conduzir políticas, garantir direitos ao longo de toda a vida de dignidade, de proteção, direitos de proteção social, políticas públicas de proteção social que protejam a vida, que protejam a liberdade. E no envelhecimento tem-se necessidades específicas, tem-se demandas específicas, mas temos uma base legal muito boa, né? A gente sempre fala, nós temos uma base legal maravilhosa, assim como nós temos a nossa Constituição Cidadã de Direitos, né? Um Estado Democrático de Direito, com políticas públicas sociais garantidas no sistema de Seguridade Social, mas um subfinanciamento explícito das políticas de Seguridade Social, em particular a saúde, mas todas elas, assistência social, previdência social, e esse é o lugar da proteção do idoso que muito fortemente precisa ser garantido, né? E, ao mesmo tempo, uma dificuldade na condução dessas políticas, de que elas sejam operadas efetivamente à luz do que a legislação, do que os direitos nos colocam. Então, temos muito que avançar na base legal, né? A gente vem hoje falando, Bibiane trabalha diretamente com isso, o quanto se avançou nas políticas internacionais, mas que precisando de uma convenção internacional ainda. Mas o Estatuto do Idoso, ele nos coloca num patamar internacional de garantia de direitos, por exemplo, citando o benefício de prestação continuada, que é o que a gente chama de uma pensão não contributiva. Você não precisa contribuir para receber. Se você for idoso, você tem este direito de uma renda mínima para garantir sua sobrevivência. Não é todo o país que tem isso. Nós temos um sistema único de saúde, de garantia de direito à saúde. Você não precisa ter renda, você não precisa ser um consumidor para conseguir cuidar da sua saúde, nem acessar medicamentos a princípio. Né? O que também não é todo o país que tem sistemas universais de direito. Temos um sistema de previdência. Aí você fala, mas Marília, tudo isso funciona? Não, né? O problema é esse, como é que a gente faz que no cotidiano esses direitos sejam respeitados, mesmo os direitos que não têm amparo legal, né, que tem uma proteção da sociedade, uma aposta societária que fala, a gente quer esse direito, a gente colocou na lei esse direito, mas para isso eu preciso ter políticas públicas financiadas, apostas políticas, que viabilizem estas políticas, inclusive quando a gente pensa nas cidades, né, quando a gente pensa na cidade de São Paulo deste tamanho, com todos esses desafios, políticas integradas de garantia de direitos são fundamentais. Eu acho que a gente está longe dessa garantia e muito pelo contrário. A gente está muito preocupada porque nós estamos num momento de possíveis retrocessos e, portanto, a sociedade tem que estar muito atenta. Como alguns juristas, e a Bibiane me diga o que ela acha, mas muitos juristas e muitos estudiosos do direito dizem que a gente tem que estar o tempo todo atento. Se você descuidar um minutinho, isso nos interessa e a gente pode voltar para trás.
Professora, muito obrigado, professora Marília. Professora Bibiana, como a senhora vê a situação do idoso hoje no Brasil?
Então, pegando o gancho aqui do que falou a professora Marília, realmente, né, Norberto Bobbio já dizia que os direitos humanos não aparecem todos de uma vez, historicamente, e nem de uma vez por todos, né?
Exatamente.
Então, o alerta e a luta pelo direito, ela é constante, né? Nunca a gente pode entender como ganhos, né, que permanentes, enfim, é uma constante tensão nessa luta pelos direitos. E concordo que se de fato não podemos negar que houve avanços, né, até início e boa parte do século XX, a questão da velhice é uma questão de ordem privada e uma questão de caridade, né? Nós não temos o Estado assumindo um papel, uma obrigação com relação ao amparo à velhice, né? Isso é uma conquista que só se efetiva do ponto de vista formal com a Constituição de 88, que trouxe, né, que a obrigação da família, da sociedade e do Estado o amparo à velhice. E com isso a gente tem então o desenvolvimento de uma série de políticas públicas, né, de uma legislação efetivamente, né, que vai se destacar mais amplamente com o Estatuto do Idoso de 2003, mas antes disso, em 94, a gente já tem uma lei que estabelece uma política nacional do idoso, né? A gente tem toda uma construção, mas o grande problema hoje é que, mal e mal, esses avanços todos que eram formais se concretizaram na prática e a gente já começa a ver um risco de um certo desmonte dessa estrutura toda. Quer dizer, isso falando mais amplamente nas outras garantias da Constituição de 88. Né? Concordo com a professora Marília quando ela coloca que o momento agora é o risco de retrocessos, né, importantes na área da Seguridade Social. A gente tem aí essa reforma da Previdência, essa proposta de reforma que vem alterar, por exemplo, esse benefício de prestação continuada, né, o BPC do idoso, quer dizer, que vai trazer uma maior restrição, né, com a mudança, a previsão de mudança da idade para concessão desse benefício, que hoje é de 65 anos, né? Para aqueles que não tenham renda, quer dizer, tem um critério ali de renda também a ser verificado juntamente com a idade, mas a ideia, então, é se restringir cada vez mais, né, esse acesso, e isso vai fazer com que uma grande quantidade de pessoas que necessita dessa renda, enquanto que a demanda social, a demanda dos idosos, dos movimentos, era justamente até diminuir a idade para incluir a pessoa idosa, que é definida a partir dos 60 anos. E a ideia agora é se aumentar essa idade, né, uhum, aos 67 anos, ou enfim, e com propostas até de aumento dessa idade. Então, é um momento, enfim, um pouco crítico, e nós, sociedade, acadêmicos, movimentos, devemos mais do que nunca estarmos atentos a essa situação.
A nossa sociedade, vocês veem uma certa apatia com relação a isso? Os direitos dos idosos não são defendidos como deveriam pela imprensa, pela sociedade civil em geral? Vocês veem dessa forma? Deveria haver um movimento maior? Como é que vocês veem isso?
Eu vejo que sim. Eu acredito que dos grupos, né, considerados minoritários, das minorias, né, no sentido de direitos, de participação, de cidadania na sociedade, os idosos, as pessoas idosas têm uma peculiaridade, uma especificidade que é talvez uma dificuldade maior de participação, de voz ativa, mesmo nas diversas instâncias, porque por uma série de questões, as pessoas idosas hoje tem realmente dificuldades, né? A começar por sair de casa, muitas vezes, se locomover numa cidade, num ambiente urbano que muitas vezes não é acolhedor, não é acessível, né? Pessoas idosas, muitas vezes, cuidando de outras pessoas idosas, cuidando de netos, né? Ou seja, exercendo... ou pessoas idosas já aposentadas ou não, mas que necessitam continuar trabalhando, encontrando outras formas de renda, quer dizer. E aí, o que, que sobra, né, de possibilidade e tempo de participação, de engajamento em movimentos, né, nas próprias políticas do idoso, quer dizer, nós temos agora previsto, né, por lei, os conselhos do idoso, mas como é que se dá essa participação nesses conselhos, né? As pessoas conhecem, as pessoas idosas têm esse conhecimento, né, e entendo esse conhecimento, tem possibilidade, disponibilidade, vontade, enfim, compreensão até...
Professora Marília,
essa apatia ou não, né, essa produção de participação nas políticas, ela depende muito do quanto que as pessoas acreditam, né, na possibilidade de mudança e o quanto que elas se empoderam, têm condições de se colocar nesse processo. Como a professora Bibiane disse, a gente ainda tem muito esse âmbito familiar, né, esse âmbito privado do cuidado à velhice. E nesse sentido, as pessoas se ocupam da sua vida privada e acabam demandando menos políticas públicas e acabam também construindo uma história mais assistencialista, né? Uhum. Desta necessidade meio que de o Estado, então, prover os recursos, os insumos, aquilo que as populações de menor renda, menor capacidade de aquisição, né, tenham condições de usufruir. E, muito frequentemente, maior dificuldade de produzir políticas públicas de âmbito coletivo, de garantia de continuidade de direitos, em políticas mais sustentáveis. Mas, por outro lado, hoje, com o envelhecimento populacional, o que a gente vê também é que os movimentos militantes da época da ditadura, do pós-ditadura, que foram importantes para a redemocratização do país, estão envelhecidos, né? Para o bem e para o mal, envelhecidos no sentido de estarem vivos há muito tempo, né? Isto tem inúmeras vantagens e inúmeras desvantagens, como tem na vida o fato de você viver mais ou menos, né? As pessoas, por um lado, os militantes, por exemplo, do movimento feminista, do movimento de mulheres, hoje você tem já um acúmulo nestas mulheres mais velhas, né? E nessas outras populações militantes que se colocam num outro lugar, eu acho, num outro patamar de disputa na sociedade dessa participação. Ao mesmo tempo, você tem esta construção que o Brasil fez dos conselhos. com todas as dificuldades, né, de você, por dentro do Estado e do governo, produzir espaços de participação na possibilidade de você interferir, de fato, nas políticas, mas eles existem. Nós temos o Conselho dos Direitos da Pessoa Idosa, nós temos os Conselhos Municipais de Saúde, de Assistência Social, Conselhos Estaduais, e nós avançamos recentemente para que estes Conselhos dos Idosos tivessem fundos, né? Então, nós temos hoje uma condição de ter recursos que a sociedade, inclusive, pode descontar do imposto de renda, assim como você fazia isso para criança, né? Você já tem um valor, esse idoso, que para você faz sentido você também apostar nesse investimento de alguma forma, e a sociedade tem uma opção de utilizar esses recursos nos conselhos, mas é muito incipiente ainda. E
aliás,
como,
não temos ainda no município de São Paulo,
o Estado, inclusive, tem o fundo, mas a informação que a gente tem é que quase não gastou esse recurso ainda, ainda estão aprendendo a produzir isso, e no município de São Paulo você teve várias idas e vindas. Se você pensar nos conselhos gestores dos serviços de saúde, você encontra muitos idosos frequentemente, porque eles são grandes utilizadores de serviço. Então, na medida da sua possibilidade de mobilidade, de recursos, né, e de possibilidade de participar da vida, como ela disse, uma grande parte deles estão cuidando dos filhos, estão cuidando dos netos, estão cuidando dos seus pais, às vezes idosos cuidando de idosos, com um empobrecimento, né, que vai colocando ele numa condição de vida que muito frequentemente não ajuda a que ele possa estar presente nesses locais, né? A gente tem uma cultura, né, que a gente até brinca, de achar que então, ao envelhecer, nós vamos ter todo o tempo do mundo. Então, os idosos podem ir todo dia no posto de saúde, podem todo dia participar de tudo. Não, eles estão trabalhando, né? Porque é desse lugar que nós estamos falando no Brasil, do lugar que se envelhece, onde você ainda precisa prover as suas necessidades e ajudar a sua família, até porque a gente vive mais, e quanto mais tempo ativo você está, mais possibilidades você tem de continuar gerando renda, né, produzindo vida, o que é muito bom, inclusive. Mas como é que a gente possibilita a participação efetiva desses idosos? E ao mesmo tempo, hoje a gente vem falando, olha, não é só o tripé da política de envelhecimento ativo. Ela fala, olha, é saúde, precisa ter saúde, senão não dá para conversar, né? Tem que ter segurança, e a segurança passa pela segurança financeira, inclusive, de assistência, de previdência, que assim, nós não temos política de cuidador, não temos uma política frente à dependência, como outros países têm, né? Hoje, quem cuida de seus idosos durante a vida toda, por exemplo, chega uma hora que termina a vida sem nenhum tipo de segurança, né? Porque trabalhou em casa o tempo todo. Hoje, praticamente, a vida não permite mais isso. Quem é que vai cuidar dos nossos velhos se a gente não tiver algum suporte, algum apoio, né, em todos os sentidos, para essas pessoas, para esses cuidadores, sejam familiares ou sejam profissionais? Então, a dependência, ela nos coloca como um importante desafio ao viver mais tempo. Então, nesse sentido, a participação, ela depende não só da saúde, enquanto tripé de necessidade de uma política de envelhecimento ativo, da segurança, da participação, até porque participação é saúde para o idoso, né? Você poder ir para a rua, poder produzir, ser cidadão, né? Ser protagonista da sua história, é fundamental para você continuar produzindo vida e produzindo movimentos ao longo da continuidade desse viver mais. Senão, não vale a pena, nós não queremos continuar brincando, senão não for para brincar de verdade, né? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, a gente vem dizendo, olha, para essa participação acontecer, precisa, inclusive, do que a gente vem chamando de uma certa educação continuada. Uhum. Eu preciso manter as pessoas incorporadas do conhecimento, né? Seja do tecnológico, seja do conhecimento da vida, seja do conhecimento da própria participação, de formações políticas, né? Da minha possibilidade, enquanto cidadão, de interferir, de fato, nas políticas públicas e no seu financiamento, né?
E tem uma outra questão anterior, um pouco, que também é uma peculiaridade com relação às pessoas mais velhas, que é a questão da voz, né? Esse sujeito de direito é um sujeito de direito que já no âmbito íntimo familiar começa a ter a sua voz cerceada, né? No sentido de que uma das peculiaridades, talvez uma das vulnerabilidades, né, de pessoas mais velhas, que se intensifica com o avançar da idade, é a questão da autonomia, né? Então, quando a própria família, muitas vezes, começa a interferir na tomada de decisões desse sujeito de direito, né? Então, infelizmente, na nossa cultura, a gente ainda associa idade avançada com diminuição da capacidade, da autonomia, né, de tomada de decisões. Uhum. E nisso a nossa própria legislação ainda traz resquícios dessa discriminação. Né? Por exemplo, a gente tem então no Código Civil ainda uma disposição que obriga a pessoa a partir de 70 anos que vai se casar a adotar o regime obrigatório de separação de bens. Quer dizer, trazendo uma presunção
de que ele não é capaz.
Ele não é capaz, né?
De decidir.
Ele não pode, a partir de uma certa idade, decidir o regime de bens na relação que ele estabelece.
Ele não pode colocar em risco o patrimônio dele.
E dos herdeiros, né? Uma dos herdeiros por uma suposta condição de abuso financeiro, né? Então, quer dizer, a gente tem ainda algumas incongruências, né? Algumas questões paradoxais assim, no entendimento desse sujeito de direito. Quer dizer, ele é um sujeito de direito ativo ou ele é um objeto de proteção? Né? E é nessa tensão que eu acho que se lida muitas vezes no limite entre uma atenção e um reconhecimento de direitos ou uma necessidade de proteção que muitas vezes vai ultrapassar um determinado limite e vai se tornar uma proteção excessiva que acaba, ao contrário, né, limitando a autonomia desse sujeito.
E esse debate nos leva a uma discussão importante, que é a questão da violência, né? Porque é essa tensão que acaba culminando nas relações de violência que muito frequentemente são no próprio âmbito da família, seja a violência da questão financeira que a gente está falando, seja a violência do próprio mercado, né, que induz este cidadão de consumo a se endividar, por exemplo, né, seja a nossa possibilidade dessa família, de alguma forma, interditá-lo, né, seja legalmente ou não, no sentido de protegê-lo. Então, então, é essa tensão que acaba, de alguma forma, é essa perda de autonomia que acaba colocando muito fortemente essa questão da violência e dessa invisibilidade. Né, às vezes o velho vai ficando invisível, ele vai deixando de fazer parte não só da sociedade, como do seu âmbito mais familiar, ele já deixou de fazer parte do seu âmbito do trabalho.
Ele vai para a edícula,
ele vai
para o quartinho.
E aí o pessoal brinca que daqui a pouco a família vai viajar e esquece de falar tchau, né? Porque ele vai comer separado para protegê-lo, né? Porque ele tem uma lentidão maior, ou porque ele precisa de uma certa privacidade, e ele vai compondo, inclusive isso vai afastando ele, quando às vezes os idosos falam, eu não sou desse tempo. Você fala, como assim? Você não está vivo, né? Uhum. Esse é o tempo nosso, de vida, né? Nós somos deste tempo, todos nós somos desse tempo. Mas porque vai constituindo esta perda, né, dos amigos, da sua história e do seu conhecimento, da sua construção social, e isso inviabiliza qualquer participação mais ampla societária do ponto de vista da comunidade.
Uhum. E aí existe uma quebra de ritmos, né? O ritmo do velho, o ritmo da sociedade acelerado, e um tempo que não se preocupa muito mais devidamente com a memória, né? E aí lembro da professora Ecléa Bose, já homenageando-a aqui, né? Que nos deixou esse ano e deixou um trabalho, um legado tão, tão lindo, né? Sobre esse tema da questão da memória e do valor, do papel importante que o velho exerce, ou deveria sociedade. Exercer na nossa sociedade, como pilares assim, da memória. Né?
A questão da violência era justamente um dos temas que eu queria debater aqui, professoras. Violência que se dá, em grande parte, dentro da própria casa do idoso, né? no próprio lar. Então, seria importante, então, que, além de políticas públicas por parte do governo, a própria família do idoso se conscientizasse da integração, da importância de integrar esse idoso ao ritmo da família.
Sem dúvida. A gente, quando fala de violência contra a pessoa idosa, a gente fala em especial da questão da violência doméstica, né? Porque, enfim, diversos estudos apontam, né, que o agressor, né, na questão da violência do idoso, em geral, é um familiar, né, em geral, o filho. E a violência para o idoso É, muito mais do que se pensar na violência física, que também existe e que é muito grave, a gente tem as outras modalidades, né, os outros tipos de violência, que muitas vezes são invisíveis e não são percebidos, né, sequer pela própria pessoa, pela vítima. Uhum. Né? Então, a começar pela negligência. Então, o velho, né, existe uma negligência com relação ao cuidado, à atenção, né, a questão do abandono dos idosos, enfim, e todas as formas de negligência. Depois, a gente pensa na violência psicológica com relação à pessoa idosa, né? E aí temos a violência verbal, temos a infantilização, né? Quer dizer, começar a tratar a pessoa idosa como se fosse uma criança, né? E temos a questão também muito séria com relação aos idosos da violência patrimonial, financeira, né? Ou seja, usar os recursos financeiros e patrimoniais do idoso contra a sua vontade ou sem o seu conhecimento, para um uso indevido, né? Então, a gente vê, e aí sim, eu acho que existe um motivo, né? Existe sim uma peculiaridade que muitas vezes é questionada até internacionalmente, uhum, até por não termos ainda, como a Marília mencionou, uma convenção internacional universal de direitos dos idosos, porque em muitos países ainda se questiona, mas por que que precisa leis específicas para o idoso, se o idoso é uma pessoa como todas as outras, e já existem tantos instrumentos normativos de direitos humanos, por que se pensar em algo específico para os idosos? Porque existe, sim, uma discriminação específica relacionada com a idade avançada, né? E existem formas de violência bem peculiares que se manifestam com relação às pessoas idosas, e isso seja em famílias ricas, sejam em famílias pobres, sejam em países mais ricos, né? Ou nos ditos países em desenvolvimento.
Porque professor Marília, porque a discriminação, ela é sempre muito perigosa, né? Porque ela produz essa violência velada, naturalizada na sociedade. E a violência com a idade, né, ela é absolutamente presente na nossa sociedade, e por isso que precisamos construir possibilidades de proteção que, ao mesmo tempo, não produzam na vítima, né, não culpabilize a vítima, né? Nem interdite essa possibilidade da caminhada do idoso. Eu acho que é um desafio muito grande quando a gente pensa muito particularmente na questão da dependência, porque as políticas públicas relacionadas à dependência, né, para além das políticas públicas relacionadas a envelhecimento ativo, à promoção da saúde, qualidade de vida, elas têm um certo receio dos legisladores, e a Convenção Internacional passa muito fortemente por isso, pelos brasileiros que têm participado do debate, de medo do investimento social, né, necessário, financeiro, para dar conta disto. Por outro lado, esta omissão, ela é muito mais custosa para toda a sociedade e até para as políticas públicas, né? Hoje, por exemplo, no âmbito da saúde, nós temos um uso de serviços de saúde e uma medicalização, no sentido de que tudo, então, eu tenho internações mais prolongadas, eu tenho uso de tecnologias, etc., que muito frequentemente eu poderia cuidar melhor das pessoas com uma condição menor de incorporação tecnológica, mas muito maior na relação do cuidado. É, a gente falou, olha, não é high-tech, é low-tech, é mais baixo, é high-touch, é tecnologias relacionais, é cuidado. Né? A gente, ao envelhecer e você ter essa comorbidade, você começa a ter vários agravos crônicos. Não estamos dizendo que velhice é sinônimo de doença, muito pelo contrário, né? Cada vez mais a gente envelhece bem, envelhece saudável, e precisamos evitar, inclusive, um contato muito grande com serviços de saúde para não ser iatrogênico, né? Que a produção de saúde é muito para além de usar serviços de saúde, né, que cuidam de doença, né? Mas é fundamental que a gente possa pensar políticas protetoras de cuidado, com formação de cuidadores. Nós vamos ter que discutir a questão do cuidador como profissão, né? Nós vamos ter que discutir a própria questão da institucionalização, quando a gente fala, bom, que velho eu quero ser, né? Como é que eu me vejo aos 80 anos? Como é que as famílias estão conversando de quanto a tecnologia eu quero para me manter viva? Como é que eu estou conversando do ponto de vista se eu vou querer morar na minha casa com alguma limitação, se eu prefiro morar com os filhos, se eu prefiro estar numa instituição, qual é a opção possível dentro de todas as limitações e desigualdades que vive o povo brasileiro, da gente poder construir esta velhice, né? A gente ajuda as crianças a produzirem o seu crescimento. Nós precisamos ao longo da vida ter mais tranquilidade, né? O pessoal fala, ah, mas não quero falar que eu estou velho, desculpa, você está mais velho que ontem. A velhice é relacional, a gente está envelhecendo, né? Não existe uma idade para ser velho. Mas ao longo da vida, nós vamos precisar reconhecer outras necessidades e outros arranjos familiares que a gente precisa combinar mais, né? Porque neste momento, o mais forte prevalece e aí a violência, a discriminação acaba trazendo esta fragilidade e vulnerabilidade do idoso muito fortemente, até para um lugar de desistência. Tem muitos idosos que falam, ah, não é mais comigo, eu já não tenho mais força para brigar por uma vida mais forte, mais participativa, mais protegida. E as políticas públicas precisam amparar, né, produzir esta força societariamente.
Muito obrigado, professora. Nós vamos dar um breve intervalo agora. Precisamos dar esse intervalo, voltaremos a esse tema, mas precisamos dar um intervalo. O programa Diálogos na USP hoje trata dos direitos do idoso. Com a professora Marília Cristina Prado Luvison, da Faculdade de Saúde Pública da USP, e com a professora Bibiana Greff, da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP. Voltamos em instantes.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade.